Estão perguntando como lidar com uma criança índigo. Bom, para nós lidarmos com as crianças, principalmente, nós temos que pedir inspiração interna. Porque as almas que estão encarnando hoje, as almas que estão encarnando agora, estão vindo preparadas para novas formas de vida. De forma que para lidar com elas, nós temos que pedir muita inspiração. Porque quem está encarnando hoje não vem preparado para ter o mesmo tipo de educação que nós tivemos. A nossa educação, por melhor que tenha sido, para as almas de hoje não serve. Então é por isso que muitos seres jovens, infantis ou adolescentes se revoltam contra a estrutura vigente, porque eles não vieram preparados para ter a educação que nós tivemos. A educação também evolui, e se nós não nos abrimos para uma nova educação, nós criamos muitos conflitos com aqueles que vêm vindo depois de nós. As almas hoje estão encarnando com mais velocidade do que encarnavam antes. Uma pessoa, centenas de anos atrás ou há séculos atrás, levava muito tempo para reencarnar. Hoje estão reencarnando rapidamente, de forma que os seres, os indivíduos, estão necessitando de progresso, de evolução, evolução mental, evolução na consciência. De forma que não só essas crianças que chamam de índigo, mas qualquer criança hoje necessita que a gente peça muita luz interna para saber como lidar com elas. Não há regras para isso, não. Cada criança tem que ser tratada de um jeito. Vê como é diferente do passado, né? E nós temos que tratar a criança segundo o momento que ela está vivendo. Existem regras básicas, mas a maioria das coisas são novas, de forma que nós precisamos pedir muita luz. Se quisermos paz. E uma outra pessoa está perguntando se é verdade que existe uma relação entre a evolução espiritual do homem e a dos animais. Sim, existe uma coisa em comum entre a evolução do homem e a evolução do animal. Existe uma coisa em comum. Ambos devem se libertar da forma que usam agora. Por exemplo, faz parte da evolução do homem que ele construa o seu corpo espiritual e não que ele continue eternamente usando um corpo físico, compreende? E nós construímos o nosso corpo espiritual em um nível de consciência muito elevado, no nível espiritual. Então, embora estejamos vivendo aqui, no mundo físico, embora estejamos vivendo no mundo externo, nós podemos, ao mesmo tempo, estar construindo o nosso corpo espiritual para termos um corpo útil, evoluído, real, quando estivermos desencarnados. De forma que hoje nós estamos construindo o nosso corpo espiritual. Os animais mais evoluídos hoje estão construindo a sua alma. Porque os animais até agora não tinham alma. Mas agora os animais mais evoluídos já estão construindo a sua alma. Começaram a fazer esta construção. Agora que o homem já tem a sua alma formada, não? Porque todos nós temos alma, sabemos disso, né? Sentimos a nossa alma. Agora que todos os homens já têm alma, os animais começaram a fazer a alma. Mas como nós não vamos ser iguais aos animais e nem os animais vão nos alcançar, à medida que eles fazem a alma, eles não vão ficar iguais a nós. Porque nós estamos fazendo o nosso corpo de luz, compreende? Que é um outro plano, que é um outro nível. E agora esta outra pergunta: se é possível nós fazermos um comentário sobre um homem ser um caçador. Um caçador que usa cães, ele esgota a energia dos cães na caça. Os cães são seres muito devotos do homem. E se um homem usa um cão para caçar, este cão dá muito mais energia ao homem, ele fica esgotado de um certo tipo de energia. E assim, o homem que usa o cão na caça cria um débito para com o cão. Porque o cão, se estivesse com ele normalmente, não gastaria tanta energia, por mais que o amasse e por mais que o servisse. Na caça, existe um gasto de energia imenso por parte dos cães. E quanto ao caçador, ele contribui para que os animais permaneçam ferozes. Porque os animais não precisariam permanecer ferozes. Faz parte da evolução animal eles deixarem de ser ferozes. Isto faz parte do plano evolutivo deles. Então, se nós usamos um cão para caçar, nós vamos perpetuar no cão a ferocidade. É isto que acontece. E vamos contribuir para que os animais continuem agressivos uns para com os outros. Porque, claro, que um cão de caça, obediente e com aquele instinto, ele é instigado a agredir o seu semelhante, o outro animal. Então, nós estamos contribuindo para que essa agressividade entre os animais prossiga, continue. Isto é o que acontece. Como conviver com cobras taturanas no cafezal onde trabalhamos sem matá-las? A nossa atitude perante o reino animal influi nas reações deles para conosco. Influi. Nós não podemos modificar uma cobra. Nós não podemos transformar uma taturana. Isso não compete a nós, isto compete à natureza, né? Então, as cobras, as taturanas que nós encontramos, nós não pretendemos modificá-las. Mas, se nós tivermos uma atitude fraterna e não agressiva, não destrutiva diante do reino animal, todos os animais vão ter uma outra atitude conosco. A cobra não vai deixar de ser cobra, por enquanto. A taturana não vai deixar de ser taturana. As aranhas não vão deixar de ser aranhas. Mas, quando nós não somos agressivos com elas, elas recebem de nossa parte uma vibração harmoniosa, e aí não nos agridem. E quando nós não somos pacíficos com elas, elas sentem a nossa vibração hostil, e aí se defendem. De forma que nós não vamos modificar esses animais, porque eles pouco convivem conosco, não vamos influir neles diretamente. Vamos influir de outra forma, mas a nossa atitude com eles determina essas situações. Nós tivemos umas pessoas que, quando foram à fazenda, viram cobras, viram aranhas, viram. E conhecemos pessoas que moram na fazenda e que nunca encontraram uma cobra, nunca encontraram uma aranha. Elas estão lá, mas não há atração. Não acontece essa atração, dependendo do nosso estado. Porque os animais são muito sensíveis, os animais são sensitivos. E os animais têm um contato conosco num plano sutil, que nós chamamos de plano astral. Os animais nos encontram, nos veem, nos percebem no plano astral. De forma que, no plano astral, eles sabem que nós não somos agressivos com eles. Eles não sentem essa agressividade. E aí não são agressivos conosco. Isto é uma coisa geral. Pode haver exceções. Pode haver fato de exceções. E qual a função dos golfinhos no nosso planeta? Os golfinhos trazem consigo a energia de outros mundos, porque os golfinhos não são deste mundo. Eles trazem as energias de outros mundos, nos quais o reino animal é mais evoluído do que aqui. O reino animal existe por todo o universo. Não existe reino animal físico, reino animal não físico, como o reino humano. E os golfinhos vem de mundos que têm um reino animal muito mais avançado, muito mais humanizado do que os animais terrestres. E é por isso que os golfinhos se destacam tanto dos animais terrestres. Eles são também reino animal, porém, eles vêm de mundos onde este reino é muito mais avançado. Este reino está muito mais próximo do reino humano do que aqui. Então, a presença dos golfinhos aqui foi uma dádiva que o universo nos deu. E uma pessoa teve um sonho no qual lhe diziam: no caminho superior a vida não dá volta, ou no caminho superior a vida não volta atrás. E como é isto? Sim, no nosso caminho evolutivo, nós temos quedas, temos retomadas, nós recuamos, depois nos atualizamos, ficamos assim, não é? Nesse vai e vem. Mas isto vai até um certo ponto. Chegando num certo ponto evolutivo, aí não há mais volta, aí não há mais isso. Mas não é ninguém que nos obriga a não dar mais voltas, a não voltar, a não retomar. Somos nós mesmos que chegamos num ponto que não temos mais retorno. Aí vamos direto. Mas não são todos que estão nesse ponto, a maioria não está, tanto assim que oscila muito. Mas no caminho superior não há mais volta. Quando a gente chega num certo ponto, daí só tem caminhar para adiante e para o alto. Não tem mais retorno. Este é um ponto evolutivo onde todos nós vamos chegar um dia. Enfim, nós vamos brincar com essas coisas de querer, não querer, se afastar, voltar, retomar, cair, levantar, até certo ponto. Depois termina isto e aí vem outra etapa. Aí não tem mais volta. Nós chamamos isso de evolução superior, porque nós não estamos na evolução superior, né? Nós estamos na evolução humana, na evolução natural, alguns, outros na evolução espiritual, mas não na evolução superior. Na evolução superior não há mais vacilação, não há mais irregularidade. Se chega lá com o tempo. E aqui perguntam: é possível para uma pessoa que ainda trabalha o desenvolvimento mental, mesmo no nível concreto, começar a passar por crises do nível mental e espiritual? Bem, nós passamos pelas crises próprias do nosso ponto evolutivo. Nós não podemos estar numa evolução mental e termos uma crise superior. Não, nós vamos ter crises mentais, que são reflexos de desenvolvimentos espirituais. E as crises sempre servem para abalar aquilo que em nós está cristalizando. Então, quando nós estamos ficando estacionados em um ponto, quando a gente está ficando cristalizado em alguma situação, aí vem uma crise. E se nós compreendemos bem esta crise, seja ela qual for, física, emocional, mental, moral, espiritual, qualquer crise que venha, se nós a abraçamos, se nós a acolhemos, se nós procuramos vivê-la corretamente, então isto vai abalar aquilo que em nós estava ficando cristalizado, meio inerte. Nós não sairíamos do ponto em que estamos se não fossem as crises. Nós estamos falando desta humanidade, né? Não de outras. Então, se não fossem as crises, nós não sairíamos do lugar, nós não mudaríamos de ponto. Então, as crises são uma espécie de abalo nas nossas estruturas, um abalo necessário para a gente não ficar eternamente estruturado num só ponto. Então, as crises são uma ajuda em todos os níveis e toda crise é benéfica. Claro que se nós estamos para transcender um certo nível, nós já começamos a pressentir crises da etapa futura, da outra etapa, mas ela não se antecipa. Porque se uma crise se antecipasse, nós não poderíamos lidar com ela, porque não estamos preparados. A crise vem na hora que você precisa sair daquele ponto para entrar em outro. Então, se você não aceita a crise, aí você pode regredir, porque você não aceitou a oportunidade de evoluir. Mas se você aceita a crise, se você começa a entrar em crise, você com aquilo tem o sinal de que chegou o momento de mudar de ponto. Aí abraça a crise. Vamos ver que crise é essa, vamos viver esta crise e não evitar a crise. Porque evitar a crise quer dizer adiar um passo que se poderá dar. Perguntam o que podemos entender por células cerebrais embotadas. O que a gente chama de uma célula cerebral embotada é uma célula cerebral que deveria ser posta em funcionamento e não foi. Porque nós não usamos nem 10% do nosso cérebro, isso é sabido, não? 90% das células cerebrais não funcionam ainda, não estão despertadas. Então nós nos referimos às células embotadas, não aquelas que não despertaram, porque isso humanamente é impossível, despertar todo o cérebro. O cérebro não está nesse ponto. Mas as células embotadas são aquelas que fazem parte dos 10% que já deviam estar despertados. Então elas ficaram embotadas. E nós precisamos ajudar essas células a se movimentarem, ajudar estas células a despertarem. E o que significa algum problema no intestino? Bem, em geral, todo problema de intestino é resultado de nós não termos eliminado certos hábitos, não termos eliminado certos aspectos do nosso temperamento que deveriam ser eliminados. Então é como se a gente tivesse ficado congestionado, como se a gente tivesse ficado preso, como o intestino. Enfim, é símbolo disto. Então o problema de intestino é falta de eliminação de alguma coisa, em outro plano, em outro nível, que reflete no intestino. E aqui uma pessoa está dizendo que ela frequenta competições esportivas e que ela acha que isto é menos involutivo do que os outros programas da televisão. O esporte é uma grande oportunidade de nós mantermos o corpo físico com saúde e num certo ritmo. Então o esporte, ele foi sempre recomendado em todas as civilizações adiantadas. Agora, esporte não tem nada a ver com competitividade. De forma que isto que hoje chamam esporte, que é uma competição entre pessoas, isto não é esporte. Isto são movimentos com base em coisas esportivas. Mas o verdadeiro esporte não é competitivo. Mesmo que várias pessoas estejam praticando esporte juntas, essas pessoas não devem estar competindo entre elas. Elas fazem o esporte juntas para reunir energias e para fazerem aquilo com mais perfeição, mesclando as suas energias, não, e produzindo uma forma esportiva harmoniosa e bela. No momento em que você introduz a competição entre as pessoas que estão fazendo esporte, você degrada o esporte. De forma que o que foi feito para ajudar a saúde do corpo físico, que é o esporte, serve para degradar a parte psíquica do ser, quando ficam envolvidos com a competição. Um dos lugares mais infectos psiquicamente são os estádios onde se realizam as competições esportivas, por causa do estímulo à competição. E claro que aquilo é tão contaminante que aquilo hoje é usado para distrair as pessoas dos verdadeiros problemas. Vocês veem que quanto mais surgem problemas sociais em um país, mais se estimula a competição esportiva. Porque aquilo é tão venenoso que as pessoas ficam completamente absorvidas por aquilo e não pensam em mais nada. E aí uma meia dúzia de pessoas se aproveita da situação e vai fazendo aquilo que quer. E a grande arma que eles têm é justamente hipnotizar as pessoas ou amortecer as pessoas com essas competições esportivas mundiais ou nacionais. Isto tira a atenção das pessoas daquilo que as pessoas deveriam estar pensando. Então vocês veem que quanto mais esportista é um povo, mais submisso àquilo que lhe fazem e àquilo que acontece. Tudo isso é engendrado. E a gente precisa ter habilidade para não se coligar com estas coisas, para nem pensar nestas coisas, que é para não entrar nesta roda de sujeição e de inconsciência. E sempre que se fala nos desencarnados, as pessoas ficam muito movidas, porque são muito marcadas por estas coisas, não? As pessoas são preparadas, educadas, não, para sentir isto como uma separação. Existe inclusive um comércio em torno disso, desse culto, deste ritual. Agora, isto não deveria ser um problema. Se nós nos interiorizássemos, se nós buscássemos a nossa luz interna, se nós prestássemos mais atenção à nossa vida interior, nós não acharíamos que isto é uma separação, porque teríamos mais consciência durante o sono, teríamos mais consciência quando estamos fora do corpo, refletiríamos sobre a reencarnação. Então, nós desencarnarmos seria como mudar de estado, seria como passar para um outro plano, ou seria como entrar num outro nível de vida, cumprir um outro ciclo, fazer uma nova experiência, aprender alguma coisa. De forma que quando alguém desencarna, nós devemos agradecer que ele tenha cumprido este ciclo e que vai iniciar um outro. Então, é todo um outro processo, é toda uma outra visão disto. Principalmente quando alguém desencarna, nós teríamos que ter presente que a vida é imortal e que o que aconteceu foi só uma desencarnação. Ninguém morreu, ninguém acabou, ninguém se separou. Porque internamente, fora do plano físico, nos níveis internos, não há separação. Nós continuamos todos coligados, mas em diferentes planos. Agora, não acentuar que alguém partiu, porque isto cria como que uma solicitação interna de quem partiu. Quanto mais você se lembra de alguém que mudou de plano, quanto mais você se lembra disso e quanto mais você afirma isso, mais ele se sente coligado aqui por causa do fio telepático que forma. Então, a maneira de nós liberarmos a pessoa para que ela continue o seu caminho de uma outra maneira é nós nem pensarmos na pessoa. Com o pensamento, você se coliga com a pessoa e a pessoa se sente presa. Mesmo que ela não se sinta presa, ela sente esta emanação da Terra. Ela não está livre por causa do fio telepático. É a mesma coisa que se vocês tivessem que viajar para um lugar distante, que alguém ficasse telefonando para vocês 3, 4 vezes por dia. Como é que vocês se sentiriam? O desencarnado sente uma solicitação que muitas vezes ele não sabe de onde vem. E ele então precisa prestar atenção nesta solicitação. E prestar atenção numa solicitação que vem da Terra significa regredir, porque ele não está mais na Terra. O caminho dele é outro, o caminho dele é o contrário do caminho da Terra naqueles momentos. De forma que tudo o que se faz aqui em torno de uma desencarnação corresponde a você reter um ser que não deve estar mais aqui, porque chegou a hora dele de estar do outro lado, de estar em outros planos, em outros níveis. Uma humanidade que se diz mental já devia estar neste ponto. A humanidade se diz mental, está desenvolvendo a mente, mas na realidade ela está atolada ainda no plano emocional. Porque se não estivesse atolada no plano emocional, não criaria nenhum drama na hora de alguém desencarnar. Pelo contrário, se percebe que chegou a hora de alguém desencarnar, trata-se de colaborar com aquilo, não encurtando a vida, mas colaborar para que aquilo se dê no ritmo e da forma mais harmoniosa possível, porque é o próximo estágio do indivíduo, é o próprio caminho do indivíduo. Agora, existem muitos modos de ver isso, não é? E existem até religiões que cultuam os antepassados. Mas isso é uma questão de opção das pessoas, é uma questão de ver o que é melhor para aquelas pessoas, o que é que faz aquelas pessoas estarem melhor. E uma pessoa teve um sonho que era um pássaro caído no chão, como se estivesse morto. E outras vezes ela sonhou com um pássaro agonizando de sede. E como existe essa insistência dela sonhar com pássaros nessas condições, quer saber o que é isto. Um pássaro pode estar significando um aspecto sutil nosso. E certos pássaros nos sonhos podem estar simbolizando até a nossa alma, até o nosso eu superior. De forma que um pássaro que está com sede, ou um pássaro que está agonizando, é um ser interior, É uma alma que está necessitando de alimento espiritual. Então a pessoa está sendo avisada que ela deve se alimentar espiritualmente, que ela deve se informar a respeito de leis espirituais, seguir as leis espirituais, enfim, dar água para este pássaro. E isto, no nosso nível evolutivo, nós fazemos através do estudo, através da oração e principalmente através do serviço. Porque uma alma tem como vocação servir. E para uma alma se sentir viva, ela precisa estar servindo. O serviço é uma lei da alma. Nenhuma alma evolui sem servir. De forma que o estudo, a oração e o serviço são as coisas que vão fazer mudar esta situação. E aqui uma pessoa diz que numa das últimas partilhas nós falamos que existe uma percepção através do plexo solar e que existe uma outra percepção diferente, intuitiva. E qual é a diferença entre as duas? Essa percepção que nós temos através do plexo solar, isto é uma percepção herdada do reino animal. São os animais que têm esse tipo de percepção. No reino humano, o resto da percepção animal dá a premonição, dá a gente perceber as coisas não intuitivamente, mas de uma forma animal. Animal não no sentido pejorativo, mas essa percepção é mesmo própria do reino animal. Então nós herdamos isto, ou nós não resolvemos ainda isto, então continuamos a perceber as coisas pelo plexo solar. Isto é diferente da intuição, porque a intuição vem de um nível além do mental. De forma que a intuição vem de um nível da nossa consciência que não é material. E a intuição já está no limite do nível espiritual. Então você, para perceber as coisas com o plexo solar, para pressentir, para ter esta percepção humana, física, você precisa estar ainda ligado ao reino animal. E para você intuir, você precisa já estar buscando a alma, já está buscando a união com seu eu interno, com seus níveis profundos. Essa percepção animal, isto é uma percepção no plano físico, no plano emocional, no plano emotivo, no plano material. A intuição não é material. A intuição já está além da matéria mental. A intuição já vem de um nível abstrato, já vem de um nível que não é físico, que não é formal. Então, uma intuição é justamente o que corresponde àquele momento. Na intuição, por exemplo, não há passado nem futuro. A intuição é o momento presente, é o momento atual. A intuição é a unidade perfeita em todos os sentidos. De forma que nós, estando buscando esta intuição, estando aberto para esta intuição, nós estamos realmente no caminho de uma união muito mais perfeita. Ao passo que a percepção animal não corresponde, por exemplo, àquilo que a gente possa ser no futuro. A percepção animal é muito imediata, é muito imediatista. A intuição está considerando a eternidade. A intuição diz respeito à sua situação na eternidade. Você, através de uma percepção animal dessas que as pessoas têm, através disto, você está num momento dentro do tempo, dentro do espaço. Numa intuição, você está livre, você está no infinito. Você não está limitada. A intuição é uma coisa que diz respeito à eternidade tua, ao passo que a percepção diz respeito àquele momento que você está vivendo. É muito mais limitado, muito mais material. Agora, aqui uma pessoa está comunicando que ela vai começar um trabalho grupal. E ela está citando um trabalho grupal que já começou e parece que houve um mal entendido. Porque nós, como Figueira, não somos responsáveis pelos trabalhos grupais das pessoas. Muitas vezes nós conversamos com as pessoas sobre o trabalho delas. Houve um caso em que uma pessoa pediu que a gente desse um nome para o centro que ela está abrindo. Mas isso tudo não quer dizer que seja o trabalho de Figueira, compreende? Nós não somos responsáveis por nenhum trabalho que se realize fora daqui, fora da Granja Viana, fora do Céu Azul e fora do núcleo em São Carlos. Nós somos responsáveis por São Carlos, pela Granja Viana, pelo Céu Azul e por aqui. Nós não somos responsáveis por nenhum outro trabalho. O fato da gente estimular, da gente colaborar, da gente responder as perguntas, da gente até estimular, isto não quer dizer que a gente seja responsável pelo trabalho e não quer dizer que seja trabalho de Figueira. Isso está claro? Então uma pessoa está aqui pedindo várias coisas e mesmo que a gente sugira, responda, isto não é um trabalho de Figueira, isto é um trabalho dela. Então precisa que isto fique bem claro. Cada trabalho, cada alma tem a sua expressão. Então, se nós formos colocar em todos os trabalhos individuais o título de Figueira, nós vamos impedir que aquele trabalho seja o que ele tem que ser. Por exemplo, há pessoas que organizam núcleos, que organizam lugares espirituais, onde cobram para trabalhar, onde profissionais vão e cobram para dar consulta. Isto não tem absolutamente nada a ver com Figueira. Figueira vive de doações espontâneas e conforme a consciência de cada um. Mas a doação espontânea é uma coisa. A gente ter uma taxa para fazer as coisas é outra coisa. Então, o pagamento é completamente excluído das práticas de Figueira, como Figueira. O que não quer dizer que uma pessoa não faça um centro e cobre para dar consulta, para fazer acupuntura, para fazer massagem. Não quer dizer. Mas é outro trabalho, isto não é o trabalho de Figueira. Agora, para a gente manter uma unidade no trabalho de Figueira com os níveis que o trabalho deve ter, é claro que nós não podemos ter cento e tantos núcleos, porque senão isto se dissolve. Não é possível manter isto ordenadamente da mesma forma. Então, neste momento, nós estamos com a parte física já completa. Neste momento, eu digo neste momento, né? Não estou dizendo amanhã nem depois da manhã. Neste momento, se oferecerem uma fazenda para nós não aceitamos. Nós não aceitamos porque já viria a prejudicar a atenção e a concentração que nós teremos que dar para aquilo que já está aos nossos cuidados. De forma que o fato de nós termos até sugerido o nome para o que as pessoas estão fazendo, isto não quer dizer que seja trabalho de Figueira. Isso é trabalho de quem fundou, do responsável, e que pode ser tão bom quanto Figueira. Não tem nenhum sentido de inferioridade nisso. Tem o sentido real. Ali tem que se implantar uma certa energia, que não é a energia daqui. De forma que isto precisa estar realmente muito claro. Como nós fazemos, pergunta uma pessoa, para adormecermos e entrarmos num bom nível astral, no plano astral? Quando nós adormecemos, por menor que seja, nós temos uma passagem pelo plano astral. Mesmo que a gente se concentre, mesmo que a gente se prepare para dormir, nós temos que passar pelo plano astral. Nós não podemos saltar um plano para chegar no mental ou para chegar num nível mais profundo. Então nós temos que passar pelo plano astral. Agora, segundo o nível da nossa concentração, segundo a nossa intenção, segundo aquilo que estamos buscando internamente, nós vamos passar mais ou menos rápido pelo plano astral. Então, se você está bem preparado para o corpo dormir, você vai passar rápido pelo plano astral e já vai para o mental ou já vai para um nível mais profundo. É inevitável a passagem pelo plano astral, em geral. Agora, quando nós estamos passando pelo plano astral, nós temos que ter cuidado para estarmos com a nossa consciência lá onde temos que chegar, que é para a passagem ser rápida, para não ficarmos demorando no plano astral, não é? E para isso nós temos que ter uma aspiração a estarmos nos níveis profundos. E essa aspiração a gente tem quando está desperto. Então, despertos, nós nos habituamos a querer estar em nível profundo. Nós nos habituamos a querer estar em nível elevado. Isso é um exercício, isso é um hábito que se cria. Então, se você cria esse hábito de querer estar no seu melhor nível, mesmo quando você cai, mesmo quando você se sente mal, mesmo quando você se sente negativo, isto é coisa dos corpos, pode ser coisa dos corpos. Então você precisa manter esta consciência de que você quer estar nos níveis elevados. É isso que leva você a atravessar rapidamente o plano astral quando sai do corpo, quando se desprende do corpo quando dorme. Isso é necessário porque muitas vezes o que se passa conosco no plano astral influi diretamente no plano físico. Então, se você atravessa o plano astral num momento em que o astral está confuso, aquilo reflete no seu corpo físico. O seu corpo físico recebe os reflexos de quando você está no plano astral. Então, se você, mesmo desperto, mesmo acordado, perde um pouco o controle sobre a sua situação física e se deixa levar por uma emoção, ou se você se deixa levar por uma irritação, você já está formando fio com o plano astral. E você está colhendo do plano astral o que há de pior lá. E isto infiltra pelo seu corpo físico. E aí o seu corpo físico vai sofrer as consequências. Quem sabe disso tenta evitar o plano astral. Agora, evitar o plano astral não quer dizer rejeitar o plano astral. Então você tem que tomar todas as precauções para não se manter no astral. Mas você não pode rejeitar o astral, porque no plano astral existe também muito trabalho a ser feito. Então, uma coisa é você, ao passar pelo plano astral, ir arrumando as coisas. E outra coisa é você se apegar ao plano astral, por exemplo, e ficar trabalhando só no plano astral. Isto é outra coisa. Aqueles que entram no plano astral, como nós podemos entrar a qualquer momento, não? Mesmo conversando aqui, nós podemos ter um nível de conversa que nos leve para o plano astral, dependendo do que estamos conversando. E podemos ter um nível de conversa que nos eleve, que nos tire do plano astral, que nos estimule a sair do plano astral. Agora, se nós estamos atravessando o plano astral ou cumprindo alguma tarefa no plano astral, então nós teríamos que aí estar com esta ideia, com esta intenção de nos elevar e de elevar tudo aquilo que está conosco. Então, se você está trabalhando com uma pessoa, por exemplo, que está num estado emotivo muito acentuado, você ali começa a trabalhar no plano astral, porque o primeiro contato que você faz é com o estado emotivo dela, para você poder manter o contato. Agora, feito o contato, cabe a você sair dali, tirar aquilo daquele plano, daquele nível, porque senão você permanece ali também. E aí você vai desvirtuando o seu trabalho. Então precisa, feito o contato, erguer aquilo. E aí cada um tem que encontrar os meios de fazer isso. Muitas pessoas que percebem quando se está em nível astral emocional, há certas pessoas que se sentem até humilhadas de estarem naquele estado. Nós não temos que ficar humilhados por isso, porque isto é um plano nosso, é um nível de consciência onde nós também estamos, normalmente. E nós temos que reconhecer isto e nos elevar daí, e sair daí, e fazer o possível para nos erguer daí. E quando a gente quer evitar muito isto, nós acabamos não podendo cumprir certas coisas. Acabamos não tendo meios de servir. Há muitos seres que se aproximam de nós e que precisam do trabalho e do serviço. O ponto não é você rejeitar o trabalho ali. O ponto é você conscientemente trabalhar ali para retirar o trabalho dali, para suspender, não é, tudo aquilo. Se nós temos estas ideias, se nós temos estas dificuldades, então o trabalho se torna mais complicado, o trabalho se torna mais cansativo, mais difícil, mais complicado de ser transmutado. Ao passo que, se você está livre de tudo isto, a transmutação do trabalho, a transmutação daqueles elementos com os quais você está tratando no nível astral emocional, a transmutação disso torna-se mais simples, mais rápida. É um pouco como se você estivesse ali sem estar, mas sem rejeitar uma coisa porque ela está ali. Depende de onde você quer chegar. Depende do impulso que você está dando para a coisa. Então, se amanhã nós tivermos que lidar com uma coisa em nível instintivo, há várias formas de fazer isso. Há uma forma de você lidar com o nível instintivo, querendo elevar aquilo, procurando elevar aquilo, e aquilo são graus, são degraus, e você ficar esquecido ali no nível instintivo. Então, isso são coisas diferentes. Então, nós temos que ter a consciência daquilo que é o plano astral, daquilo que é o nosso nível de trabalho, não? Mas sem rejeitar este plano, apesar da imperfeição dele, apesar da relatividade dele e apesar da semelhança que ele tem com o plano físico. Vocês sabem que no plano astral vocês têm uma espécie de cópia de tudo aquilo que existe aqui. Então, se você fica no plano astral acomodado, você acaba com os mesmos vícios daqui. Você acaba com os mesmos hábitos daqui. Porque é muito semelhante a isto aqui, só que não é físico. Para começar realmente a mudar a mentalidade, para começar realmente a mudar a vibração, para ser realmente uma verdadeira chave na vida, você tem que estar mais acima. Mas tem um tributo a pagar este plano, principalmente quando se cria karma com seres que vivem neste plano. Quando se cria karma com seres que às vezes naquela encarnação não vão sair do plano astral. Então aí precisa não estar rejeitando este plano, porque pode ser que a gente tenha um resto de serviço a cumprir aí. Pode ser que tenha alguma tarefa ainda não completada, alguma tarefa que não foi resolvida e que está aí para ser resolvida. E nos cabe liberar tudo aquilo que está no plano astral como prisioneiro. Porque o plano astral é tipicamente ilusório. No plano astral, por exemplo, você tem a ilusão de uma alegria, você tem uma ilusão de um progresso, você tem a ilusão que está em paz. É que as condições do plano astral naquele momento estão favoráveis para aquilo que é o seu desejo. Mas na hora que aquilo não corresponde ao seu desejo, acabou a paz, acabou a alegria, acabou a tudo, porque o plano astral é instável. Está o sabor dos ventos, de tudo aquilo que muda, que se altera. Então realmente não é um lugar seguro. Aqueles que têm uma consciência jamais desenvolvida estão nestas situações, nesses contatos com o astral, a serviço, tendo isto como um serviço e tomando muita precaução e muito cuidado para não ficarem seguros aí, para não ficarem prisioneiros daí, ou melhor, para não se habituarem aí, precisa ter muito cuidado. Antes que todas estas coisas se resolvam, o plano astral deve estar cada vez mais junto com o plano físico, e o plano físico cada vez mais junto ao plano astral. De forma que quando você está lidando com as coisas do plano físico, deve estar lidando com as coisas no sentido de ordenar as coisas, de limpar as coisas, de purificar as coisas, de harmonizar as coisas, que é para esta união vá fazendo com que esses dois planos fiquem tão unidos, podem ficar unidos, de forma que quando você está trabalhando aqui, quando você está vivendo aqui, naturalmente você está ordenando também o plano astral. E quando você está ordenando as suas emoções, quando você está ordenando os seus sentimentos, quando você está trabalhando essa sua parte sensível, sensitiva, você está com isso refletindo esse trabalho no plano físico. Então, não precisa, com o tempo, quando a gente vai ficando integrado, físico e astral, com o tempo, você não precisa parar uma coisa no plano físico para trabalhar aquilo no nível astral emocional. Você não precisa interromper essas duas coisas. E o trabalho que você faz num plano vai então refletindo no outro. E todo esse plano, toda essa atividade é para ser observada. Nós não temos que fugir disso e nem nos enganar. Nós temos que observar. Então, nós estamos trabalhando aqui no plano físico. Não? Nós estamos com a consciência aqui no plano físico e estamos tratando de um assunto e de um processo que está coligando o nosso plano físico, que está coligando a nossa mente concreta com um movimento ascensional, com um movimento para cima. Nós estamos como que agilizando os nossos movimentos internos, subjetivos. Estamos procurando ir unindo esses planos. Ir unindo esses planos para que o nosso corpo físico, a nossa atitude física, não se desalinhe disto que é a nossa intenção. Então eu posso ter uma intenção neste momento de estar perfeitamente alinhado. Então o meu corpo físico faz um gesto desarmônico. Isto é falta de alinhamento. Então eu preciso estar atento a estas coisas para alinhar aquilo que está desarmonizado, aquilo que não está na linha que eu estou propondo. Eu preciso reunir aquilo e colocar naquela linha. Esse é o trabalho de alinhamento. Então, se você está neste momento com um trabalho intelectual, mental, pensando, elaborando, refletindo sobre a sua mônada, sobre o seu espírito, se você está fazendo isto, você tem que fazer o trabalho de coligar isto até o físico. Então, o seu corpo não pode estar esparramado neste momento. Seu corpo não pode estar caído nem curvado, é impossível.
Ele só pode estar caído, esparramado, curvado, se não está alinhado com a sua mente. Então a sua mente está num ponto e o seu corpo não ligou. Seu corpo, senão o seu corpo não pode estar esparramado nesse momento. Percebe? Isso tem que estar alinhado. É esse o alinhamento que nós temos que fazer, incluindo o corpo físico. Porque o corpo físico recebe tudo o que vem desses planos. E se ele não está em linha com esses planos, ele deixa de receber. Ou ele recebe isso não de maneira harmoniosa. Ele recebe isto de forma que vá produzindo mal-estar nele, porque ele não está em linha, ele não está alinhado. Então, para aquilo que desce do alto entrar no corpo físico, ele precisa estar em alinhamento com isto. Ele precisa estar coligado com isto. Então, não podemos deixar o físico fora disto, porque senão nós produzimos um desajuste entre o trabalho espiritual que estamos fazendo e a nossa vida física, que existe também. O corpo físico é o nosso instrumento aqui, no plano externo. Então, quanto mais este corpo está alinhado com o que está se passando no alto, com aquilo que é a nossa intenção, mais este corpo vai refletir aquilo que ele tem que refletir aqui. Se nós estamos tratando disto, nós vamos nos habituando, mesmo estando encarnados, a contatar planos que não são materiais totalmente. Isto é inconsciente no começo. Mas se você está cuidando deste alinhamento, se você está incluindo o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental neste alinhamento, você começa a tocar, às vezes até inconscientemente, os planos semimateriais. E se você não toca estes planos semimateriais, se você não inclui os planos semimateriais no seu mundo material, na sua vida material, você não pode desenvolver certos sentidos que nós precisamos deles para saber o que se passa em planos internos, o que se passa em planos sutis. Como, por exemplo, se nós desenvolvemos esta inclusão do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, se isto fica alinhado com o nosso propósito, com aquilo onde a nossa mente quer chegar, se aqui se forma uma linha, nós vamos ter a possibilidade de começar a ver nesses planos, ou de começar a ouvir o que se passa nesses planos. E ver nesses planos não é com os olhos físicos, e ouvir nesses planos não é com o ouvido físico, é com a parte interna desses sentidos. Então nós dispomos de sentidos internos. Quantos são os nossos sentidos externos? E não estamos usando esses sentidos. Estamos alienados desses sentidos. Agora, para muitos, é uma grande defesa e é um grande benefício não ter a clarividência e a clareaudiência e os sentidos internos despertados. Para alguns, isto é uma defesa, porque se eles não estão estavelmente alinhados com os níveis superiores, fica-se ao sabor destes sentidos, que nos confundem bastante, porque nesses planos, nos planos da audição interna, nos planos da visão interna, nós não temos a mesma segurança que temos aqui. Não temos a mesma prática de estar nesses níveis como temos aqui. Aqui, se alguém está mentindo, você pode perceber. Se alguém está numa má atitude, você pode perceber. Numa clareaudiência, para você saber se aquilo é mentira, você precisa ter um alinhamento interno. Senão, como você vai avaliar o que você está ouvindo? Será que o que você está ouvindo é fruto da sua imaginação? Será que o que você está ouvindo com o ouvido interno é um desejo teu que está te respondendo? Ou será que é uma voz interior que você está ouvindo? Percebe como isto pode ser enganoso? Então, a natureza nos defende, a natureza nos salvaguarda de uma série de enganos, não nos abrindo esses sentidos. Mas uma coisa é esses sentidos não serem abertos, porque assim é melhor para nós. Outra coisa é esses sentidos não serem abertos, porque nós não fazemos este alinhamento conscientemente. Então, neste caso, nós estamos em falta. Nós não estamos em dia com o nosso processo de trabalho. E no nosso processo de trabalho, já estaria incluído a gente estar mais atento para esses planos sutis, mais atento para esses planos internos. Agora, esta atenção não deveria excluir a nossa intenção básica, fundamental, de estarmos coligados não com esses níveis, mas estarmos coligados com níveis mais profundos, com a alma, com a mônada, com o espírito. Esta é a nossa meta. Agora, a passagem por esses níveis intermediários, o serviço nesses níveis intermediários, isso está no caminho de todos. Então nós teríamos que separar muito bem essas coisas. O fato de termos todos esses planos intermediários, toda esta vida intermediária como um caminho, isto não quer dizer que a gente seja daí e que a gente vá ficar aí. Nós estamos aí de passagem, cumprindo uma tarefa, cumprindo uma etapa. É por isso que vocês veem, nós fazemos uma série de partilhas, fazemos uma série de estudos, estudando as estrelas Sírio, estudando as linhagens hierárquicas. De repente a gente cai no estudo do plano astral, cai na alimentação, cai no plano físico, cai no trabalho com o corpo físico, porque isto não pode estar desligado. Isto, de vez em quando, tem que ser incluído. E cada vez que a gente viaja pelas linhagens, que viaja pelas estrelas, que viaja pelos mundos internos, é preciso, de novo, se lembrar daquilo que tem que ser levado junto. E cada vez, então, que você vai tratar de novo com o corpo físico, de novo com os processos físicos, de novo com o corpo astral emocional, de novo com as coisas mentais, você vai tratar de novo, mas não está tratando da mesma forma. Você já está com outra vibração, você já está com uma outra situação. Então, cada vez que você inclui esses planos, não é só para juntar esses planos no que você está fazendo, mas cada vez que você inclui, você leva esses planos inferiores ou esses planos intermediários para uma altura maior. Você puxa isto mais para cima, você atrai isto mais para cima.